A direção espiritual faz sentido? O diretor espiritual é um psicólogo? Como se constrói uma relação com Deus? Estas algumas das questões para as quais Rui Saraiva tratou de procurar resposta, entrevistando o padre Joaquim Santos, diretor espiritual do Seminário Maior do Porto, em Portugal. Segundo o padre Joaquim Santos, um jovem que sente o chamamento para servir a Deus e a Igreja precisa de tempo para discernir. E a orientação espiritual é fundamental nesse processo para se descobrir e amadurecer a relação com Deus. E por isso, no âmbito da vida no seminário, há espaços e tempos adequados para a direção espiritual. Ficamos ainda a saber que a sua função lhe exige muito tempo e dedicação, mas que é também muito gratificante. Tudo isto numa reportagem da autoria de Rui Saraiva.
A Rádio Vaticano, na Diocese do Porto, em dia de ordenações de sacerdotes e de diáconos. Conosco o padre Joaquim Santos, diretor espiritual desta comunidade de seminaristas, um dos educadores desta casa, uma casa que faz 150 anos nesta localização, aqui sobranceira ao Rio, que também deve ajudar ao discernimento. Mas um diretor espiritual é sobretudo para ajudar a discernir.
Sim, o diretor espiritual está naquele lugar do acompanhamento pessoal, do acolhimento de cada um num lugar de maior intimidade, primeiro para o discernimento da vocação, e se calhar até antes disso para o discernimento da própria fé e para o crescimento na relação com Deus, para servir de interlocutor num diálogo pessoal que ajude cada um a aprofundar a sua própria relação com Deus e a construir a partir daí a base para o discernimento da vocação, aqui da vocação presbiteral, evidentemente, da vocação para os sacerdotes.
É, portanto, uma função de muita responsabilidade, uma responsabilidade diferente de ser reitor, porque tem uma proximidade muito maior com cada um dos seminaristas.
É uma responsabilidade menos institucional, menos formal, ainda que no contexto de um seminário a direção espiritual tenha um caráter institucional e também alguma formalidade, mas é de facto um pouco diferente, um tanto bastante diferente da função dos restantes educadores, por esse lugar de sigilo, de intimidade, de manifestação, da manifestação de consciência de cada um também e do trabalhar a relação com Deus num nível mais pessoal, mais profundo, mais íntimo, que no fundo o diretor espiritual está sempre daquele lado do lado do segredo, do que não é público, daquilo que não é posto institucionalmente, ainda que no fundo todos eles vão crescendo também na relação com a restante equipa e manifestando também a sua própria vida ao reitor e aos formadores. O diretor espiritual vai criando um espaço de liberdade, né? E de intimidade para que cada um possa crescer e ser livre para se dar a conhecer na sua verdade e para na sua verdade ser ajudado a formar-se e a discernir para o sacerdócio.
É um trabalho difícil, é um trabalho que pede muito empenho da sua parte?
É um trabalho que pede muita presença. Dificilmente, pelo menos no nosso modo de formar aqui nesta casa, o diretor espiritual, e eu resido na casa, há sítios onde não é assim, onde o diretor espiritual não é residente, aqui pede muita presença. O nosso modo de trabalhar pede, de facto, partilhar a vida de todos os dias, a oração, os momentos de lazer e mesmo alguns trabalhos que vamos fazendo, pede isso, pede muita presença. É muito exigente. Bom, basta, é tão exigente quanto é exigente a confiança pessoal, né? O termos, qualquer um de nós percebe isto, né? O confiarmos em alguém é um caminho muito, muito difícil e muito exigente. De modo que o ser do meu lado merecedor dessa confiança ou depositário dessa confiança, evidentemente que é muito exigente. Bom, mas também é muito... é muito compensador, não é? Quando chegamos a um dia como este de ordenações, alguns dos ordenados agora, conheço-os desde a adolescência deles. Eu já passei pelo seminário menor também, então, alguns conheço-os desde os 13, 14 anos, e já temos uma relação de longa duração e de uma confiança mútua já muito, muito trabalhada. Isso é muito bom.
Estas novas gerações o estão a obrigar a uma nova forma de fazer orientação e direção espiritual?
Há algumas características, sim, novas. Sobretudo no que... Hoje em dia fala-se muito a linguagem da psicologia, não é? Hoje em dia toda a gente fala a linguagem da psicologia. De modo que psicologizamos tudo. Mesmo o lugar da direção espiritual tem imensas semelhanças com o confessionário do Big Brother, não é? De repente que toda a gente já... E o confessionário é um lugar público, não é? Esse aí do programa televisivo é um lugar público. De modo que, a uma dada altura, muitas das coisas que nós achamos que têm uma imagem feita na tradição da Igreja e que... viram essa imagem transposta por uma coisa totalmente mudada, que já não corresponde ao que era. E então, reconstruir isso de um outro modo, com a linguagem de hoje, desmontando alguns dos clichês um bocadinho psicologizantes da linguagem de todos os dias, da linguagem da rua, portanto, reconstruir um bocado isso é muito exigente. Por outro lado, e é um trabalho longo, por outro lado também é muito a importância da linguagem dos afetos e o encontrar o lugar certo para isso, não é? Hoje os afetos são muito valorizados e isso é bom, mas convém que não sejam sobrevalorizados e isso seria mau. Então conseguir ajudá-los na construção de uma maturidade afetiva, verdadeira, e que coloque os afetos no seu devido lugar, que não os sobrevalorize, mas também não os esconda, né? Esse é também um trabalho que nestas gerações é bastante mais exigente que antes, eu suponho.
A direção espiritual e a orientação espiritual faz sentido. Ou faz até, se calhar, cada vez mais sentido.
No processo formativo do seminário há um lugar muito específico para a direção espiritual, que se dirige aí à relação de cada um com Deus e ao aprender a escutar a voz do Espírito no íntimo da vida, né? E há um lugar também para o psicólogo ou para o psiquiatra quando é necessário trabalhar com eles. Portanto, mesmo no contexto do seminário isso está definido e não é, nem sempre é fácil de acionar cada um dos intervenientes, mas tentamos fazê-lo. Portanto, a direção espiritual para estes alunos acaba por se tornar, para a maior parte deles, acaba por se tornar uma realidade regular, habitual também, com o que isso tem de bom e com o que isso possa não ter de arriscado, mas acaba por se tornar uma realidade habitual, regular, valorizada pela maior parte deles, bastante valorizada. Depende um bocadinho também das culturas. Nós temos aqui três culturas diferentes e mesmo dentro de cada uma há zonas com culturas diferentes. Isso também faz com que o apreço por este diálogo da vida interior seja um bocadinho diferente conforme a cultura, não é?
O Papa Francisco esteve com seminaristas, noviços e noviças e falou-lhes muito de simplicidade e de humildade. A minha pergunta é muito direta. O seminário é um espaço onde se cultiva a simplicidade e a humildade?
O seminário é um espaço de vida comunitária bastante intensa. Não será a vida monástica, obviamente, né? Porque não permanecemos aqui em voto de estabilidade como os monges, mas neste tipo de seminário temos, de facto, uma vida comunitária muito intensa. A vida comunitária é muito exigente naquilo que são na realidade da interação uns com os outros, né? Do espírito de comunhão e de modo que traz ao de cima os nossos limites, né? Traz muito, muito ao de cima os nossos limites. Ao trazer ao de cima as nossas dificuldades em viver em comunhão uns com os outros e em interagirmos dessa forma, com simplicidade e com humildade, ao trazer ao de cima, evidentemente que também abre o caminho para educar nisso, né? Educar nesses valores da comunhão, da relação com os outros, da maturidade na relação e, evidentemente, da simplicidade de vida e da humildade. Creio que as palavras do Santo Padre ainda são um desafio para nós. Eu acho que ainda são um desafio. Nós estamos... A formação ainda nos conduz a caminhos um bocadinho individualistas. Estamos habituados, acostumados a cada parco na sua paróquia. Há aí algum caminho por fazer. E eu acho que as palavras do Santo Padre, desse ponto de vista, são ótimas. São uma possibilidade de nos sentirmos desafiados a ir mais longe quando sentimos... Bom, os nossos alunos são alunos, são pessoas como todas as pessoas, não chegam aqui mudados ou diferentes do resto do mundo, E nós vivemos num mundo que não cultiva, de facto, a austeridade de vida, a simplicidade de vida, onde a humildade é eventualmente até entendida como um não-valor, como um contravalor, É entendida como humilhação ou como falta de coluna vertebral, e valorizamos muito mais o orgulho e a afirmação pessoal, Portanto, há aqui muita confusão de valores quando se chega aqui. De modo que eu acho que sim, mas acho que o trabalhamos, mas que não deixe de me sentir desafiado a trabalhar mais isso, sim, sem dúvida.